Como criar uma liderança forte na sua empresa? Estamos começando o Papo de Expansão, eu sou o Demo Oliveira e quero te fazer uma pergunta. Você tem dificuldade em contratar colaboradores, funcionários e contratar líderes? A dificuldade maior ainda? E manter ou formar líderes? Como é essa situação? No papo de hoje, quero te mostrar como eu monto times fortes. Vai ser um verdadeiro passo a passo. Então faz o seguinte, pega o celular. Se você está dirigindo, para o carro agora, aperte no botão compartilhar, procura o botão do WhatsApp e procura 3 amigos que empreende. Achou? Envia para eles agora. Você não faz ideia o quanto esse episódio está rico em conteúdo. Eu quero condensar aqui algumas experiências que eu tive na minha carreira e estratégias práticas que usei para formar bons líderes nos meus times. Não é uma tarefa fácil, mas existe um caminho para você seguir. No mundo empresarial, forjar líderes excepcionais e impulsionar o crescimento das empresas é uma arte que depende de prática e dedicação. Ao longo de mais de 2 décadas de experiências, descobri 5 ações fundamentais que se destacam como pilares essenciais nesse processo. E eu quero falar isso com base no que eu vivi ali como alto executivo da Samsung, da TIM, da Unilever e até como CEO da consultoria Gosha & Lind de expansão de negócios. Uma das 7 inteligências para expansão de negócio é pessoas. Quantas empresas não dão certo? Quantos negócios não avançam porque falta a pessoa certa no cargo certo? Mas quais são as ações que eu preciso ter para ter as pessoas no cargo certo, no momento certo, manter elas no lugar, contratar certo, manter uma cultura forte, mas uma cultura de gerar líderes? Como gerar líderes fortes, manter líderes fortes, contratar líderes fortes? Uma empresa com uma liderança fraca, ela não cresce, ela morre. Então, o primeiro ponto é o período de avaliação. No ato, uma vez contratado a pessoa, eu parto do princípio que você está contratando pessoas aderentes à sua cultura, dentro do que você precisa, baseado ali na avaliação necessária. Eu, Dema, quando eu vou contratar para cargos de liderança, eu faço algumas coisas que são tradicionais, outras nem tanto. Então eu analiso ele. É o método DISC, se a pessoa é dominante, influente, estável, conforme, porque dependendo da posição, do segmento, da empresa, é importante saber qual que é o traço maior da personalidade daquele líder. Eu tento pegar e entender com liderados desse líder se a liderança dele foi positiva ou não de empregos anteriores. Eu verifico com todo líder, não importa quão grande é esse líder, ele sempre teve um líder em cima dele. Eu tento pedir contato dos últimos 3 líderes de líderes e perguntar para ele como que foi ser líder desse líder que eu estou contratando. Eu faço perguntas de resultado, do tipo, você saiu do ponto A para o ponto B naquela organização. Qual foi sua consideração específica? Não quero nós fazemos, eu quero eu no individual. Faço perguntas nesse sentido, faço testes. Muitas vezes eu estou buscando um líder para uma área técnica, então eu preciso saber qual é o conhecimento dele técnico para aquilo. E além disso, dentro do processo de contratação, eu avalio também a questão de sucessos e como que ele tem uma visão positiva de futuro. Eu contrato líderes que têm visão positiva de futuro, eu contrato líderes extremamente disciplinados, eu pergunto sobre rotina pessoal. Então, se a pessoa gosta de esporte, se ela gosta de ler, eu pergunto qual que é o impacto dela da família. Bons líderes em casa se tornam bons líderes nas empresas. Isso é de muito valia. Eu tento entender a história de herói. Consigo entender também a visão e a ambição que esse líder tem dentro da organização que ele está entrando. Não deixo apenas a responsabilidade da minha pessoa como CEO da minha empresa contratar um líder. Eu peço para que outros colaboradores entrevistam. Se a empresa tem condições de contratar a empresa de seleção, que a empresa de seleção faça ali as análises aprofundadas necessárias para dar suporte para essa contratação. Identifico se esse líder, ele passou zonas de crise na vida dele, em empresas, países, segmentos que foram substituídos, qual foi a posição dele diante de grandes crises. Verifico se ele tem o perfil empreendedor. Eu não contrato líderes muito sindicalizados, líderes nas quais, se não for das 8 às 6, se eu pedir alguma coisa depois, ele vai reclamar. Então eu tiro tudo isso dentro da minha exclusão. E eu tento ver os meus valores principais da minha empresa. Se eu sou uma empresa que tem como valor principal família, valor principal, quando eu falo assim família, não é transformar os colaboradores em família. O colaborador tem que ser um time, porque família você não manda embora. Mas do tipo, trabalha para poder chegar em casa e ver a tua família, investe na família, educa a família. Isso aí é um senso de responsabilidade. Se ele tem senso do tipo de dono, que vai trabalhar ali das suas atividades, dos projetos, como se fosse a própria empresa dele, se tem a possibilidade de andar 2 milhas. Então, eu verifico isso tudo numa entrevista. Feito essa seleção inicial, você entra para um segundo ponto, que é o período de avaliação. O período de avaliação é muito importante. Normalmente, se o cara é CLT, se esse candidato for CLT, se esse líder for CLT, são 3 meses. Né? Mas até PJ eu gosto de fazer essa avaliação de 3 meses. 90 dias é importante para você ajudar ele a se aculturar, ajudar ele a caminhar com outras pessoas dentro da empresa, você como líder desse líder, ajudar ele a entender o segmento, o mercado e assim por diante, garantir que ele tenha uma integração eficaz. Durante esse período, além de avaliações formais, testes de desempenho, eu dou ênfase ao comportamento, ao comprometimento. Isso permite ali, na prática, ajustes que fazem com que ele se sinta acolhido e também que a gente consiga extrair ali o máximo possível do potencial dele. E isso vai ajudar ele a continuar melhor a relação de trabalho conosco e comprometimento de longo prazo. Depois disso, eu começo a avaliar ali, está bem estabelecidos as responsabilidades, bem estabelecidos quem serão os liderados, bem estabelecidos os objetivos que a empresa espera dessa pessoa. E essa pessoa também, ao mesmo tempo, vai compartilhar aquilo que ele vê de melhoria dentro daquilo na qual ele foi contratado. E logo depois a empresa tem que fazer o PIP, que é o Plano de Melhoria de Desempenho, ou Performance Improvement Plan, que é uma sigla em inglês PIP, P-I-P. De 3 em 3 meses é necessário você começar a registrar desse colaborador o desempenho dele. Como que é a relação dele com você, como é a relação dele com os liderados, como é a relação dele com o mercado, como é a relação dele com relação à pressão, com relação à iniciativa, à criatividade, inteligência emocional, metas, postura. Então, ao invés de ficar relatando problemas ali imediatos para um líder, lembra que eu estou querendo forjar líderes fortes, é adotada essa estratégia de documentar com observações ao longo do mês. E ao final do período, pode ser 30 dias, pode ser 3 meses novamente. Essas informações são compiladas numa visão abrangente do desempenho do líder. Essa abordagem permite avaliação mais justa e embasada, facilitando ali identificar áreas de melhoria, implementar medidas corretivas, muitas vezes, quando necessário. Por isso que é importante fazer essa anotação mais formal, que é o Performance Improvement Plan, ou Plano de Melhoria Individual. Outro ponto importante é a revisão sempre de metas. E as metas precisam ser muito bem definidas. Líder bom é líder que tem acompanhamento de metas. Não dá para deixar o líder livre. Por mais inteligente que o líder seja, por mais que ele seja CEO de uma corporação multinacional presente em todos os países do mundo, cabe ao conselho criar metas para esse líder. Definição clara e precisa de metas essenciais, sabe, para poder orientar o desempenho e a direção desse liderado. Então, quando eu falo meta, é tipo meta específica, meta de longo prazo, que é a meta super cabeluda, prazos determinados e comunicados de forma transparente. Isso não apenas proporciona ali clareza quanto às expectativas dele, mas também motiva a liderança a alcançar resultados ali que são mais significativos. Eu gosto de trabalhar meta curto, médio e longo prazo. Longo prazo são as metas super cabeludas, médio prazo são as metas que eu falo de trimestre, semestre, anual, e a de curto prazo é muitas vezes meta diária, semanal e mensal. Isso tem que estar claro. É claro que todo esse conhecimento ele precisa ser aplicado. Não adianta nada ouvir, achar interessante e deixar aí do lado. Eu quero que nesse ponto, justamente, quem entra em contato aqui com o Papo de Expansão e muitas vezes os nossos clientes da consultoria Goshen Land, eles já ouviram isso. Mas eu não tenho dúvida que você que está me ouvindo também já cansou de fazer mentorias, cursos e até hoje algumas vezes não saiu do lugar. Se você precisa dar um passo de verdade na sua empresa e uma abordagem diferente, ajudando a sua empresa a criar líderes fortes, ajudando a sua empresa a manter esses líderes, desenvolver uma cultura voltada a resultado, desenvolvendo novos produtos e serviços, fazendo sua empresa crescer, talvez você precise de uma ajuda. Talvez você precise de consultores como o da minha empresa, a Goshen Land. E a empresa que eu sou o CEO e fundador é a solução para alguns casos desse e com certeza pode te ajudar. Eu não tenho dúvida disso. A gente já gerou resultados para mais de... No último trimestre de 2023, nós geramos resultados para mais de 30 empresas... E que isso gerou quase 1 bilhão de faturamento. Porque nós entramos dentro da operação, a gente entende, a gente gera ali direcionamento. Na descrição desse podcast tem um link. Clica ali e agenda. Uma sessão estratégica de expansão de negócios. É bem rápido e talvez a solução está mais próxima do que você imagina. E dando continuidade ao que eu estou falando, não só isso, mas também quando a gente quer formar líderes fortes, tem um ponto que eu gosto de complementar, que é o alinhamento constante. O alinhamento contínuo entre o líder e o liderado é essencial para manter o foco nos objetivos da empresa, garantir que todos estejam na mesma página. Reuniões regulares, por mais que sejam chato, elas são realizadas e são importantes para discutir progresso. E principalmente, postura. Identificar desafios, oportunidades. No mundo muito louco que estamos vivendo, essa questão do feedback constante precisa ser quase diário. Na Goshen Land, por exemplo, a gente faz reunião todos os dias das 8 às 9, com todo o time. Não importa, todo mundo tem que atualizar, cada um tem ali um minuto para falar dos grandes projetos, as grandes dificuldades que precisa ser feito. Essas interações, elas permitem ajustes ágeis de estratégia e prioridades, garantindo que a equipe permaneça alinhada, engajada e consecutivamente juntos num objetivo comum. Tem outro ponto que a gente evita falar, mas demissão rápida. Quer ter líderes fortes dentro de uma organização? Contratar certo, manter certo, avaliar certo, alinhar certo é também demitir rápido. A decisão de encerrar vínculo deve ser tomada com rapidez e firmeza quando necessário. Quando um colaborador demonstra, assim, de forma repetida, falta de alinhamento com os valores, cultura ou desempenho esperado abaixo do que a empresa realmente estabeleceu, é crucial agir prontamente. Embora muitas vezes investir na capacitação e no desenvolvimento desse líder é importante, deve ser feito, em alguns momentos passou o período e você percebeu que não houve ali uma contribuição significativa do outro lado. E se você não troca o líder, você está prejudicando a empresa como um todo. Você está sendo um mau empreendedor, ou um mau diretor, ou um mau líder de departamento por ter mantido um líder ruim na posição. Eu gosto no máximo de dar alguns meses, mostrando depois do PIP que esse líder ele precisa melhorar. E a demissão não pode ser uma surpresa. Mas uma vez você dando o prazo, mostrando o caminho e essa pessoa não melhorando, demita esse líder. Vai dar exemplo para a organização, você não vai ser conivente com baixo desempenho, não pode ser uma surpresa para esse liderado, mas pior do que ter colaboradores em todas as estruturas da tua empresa ruins é ter um líder ruim. Eu sei que enquanto eu estou falando, você está pensando em algum da tua empresa. Faça um plano de desenvolvimento. Estabeleça as regras claras, mostre o que ele está errando, mostre o que ele precisa melhorar. Também reforce os pontos positivos, mas dê prazo para a melhoria. E aí falar novamente com ele, dá trabalho, mas é a tua empresa, é a tua área que está em jogo. Então, demitir rapidamente é muito essencial. Sabe, em resumo, quando eu falo em formar líderes excepcionais, impulsionar o crescimento empresarial, requer ali uma abordagem estratégica e dedicada constante. Se você adotar tudo isso que eu falei nesse podcast, sabe... Contratar certo, garantir que o período de avaliação seja bem avaliado para saber se a pessoa está indo bem ou não, responsabilidade do líder, aplicar performance improvement plan ou plano de melhoria individual, definir metas claras, alinhamento constante e demissão rápida, é possível não apenas moldar líderes de sucesso, mas também promover uma expansão sustentável da tua empresa. Essa prática não só garante a integração dos seus líderes, a cultura organizacional, empresarial, mas ela também promove uma gestão justa, embasada, mantendo a equipe alinhada nos objetivos comuns e sabe, e a empresa não tem como não crescer com líderes fortes. Tem que ser ter líderes fortes precisam ser pilares da cultura da organização. Se você gostou desse podcast, curta, comenta, compartilha, porque essas dicas elas são essenciais para todos os empresários, não importa o tamanho da empresa, para todas as organizações, não importa o tamanho da organização. Porque ficar pequeno dá muito trabalho. E esse foi mais um podcast do Papo de Expansão e até o próximo.